João Capiberibe pede apoio do governo federal para atendimento à saúde da população do Amapá.
Avaliação negativa do Congresso Nacional e de partidos políticos preocupa Mozarildo Cavalcante.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. O senador João Capiberibe, do PSB, pediu que o Ministério da Saúde e o Comando do Exército deem apoio ao governo do Amapá, que não consegue atender as pessoas nos hospitais públicos do estado.
Segundo o senador, a população do estado aumentou em 200 mil pessoas na década passada. No mesmo período, a rede de atendimento não teve qualquer expansão, o que está inviabilizando o atendimento da população.
Além disso, acrescentou João Capiberibe, as prefeituras também estão sem dinheiro para investir na saúde, o que reforça a necessidade de ajuda do governo federal.
A solução virá? Dentro de 2 anos nós vamos ter tudo reformado, tudo ampliado, mas o povo não pode esperar 2 anos, a doença não pode esperar 2 anos.
O líder do PT, senador Wellington Dias, lamentou que o complexo de reabilitação de pessoas com deficiência de Teresina esteja passando por dificuldades financeiras.
Segundo ele, o problema acontece por 2 fatores: o aumento da procura pelos serviços do complexo e a mudança na lei de certificação de entidades beneficentes de assistência social na área de educação, que provocou o desequilíbrio.
A previsão é que até a próxima semana, eu espero, a gente tenha a edição de um novo decreto tratando do atendimento com o certificado de benefícios para as entidades que prestam serviços às comunidades, são as entidades beneficentes, como a gente chama. Essa entidade já tem a aprovação municipal e estadual, passou a ter a federal, mas em razão de uma mudança na legislação, não pôde ser contemplado.
O senador Roberto Requião, do Paraná, defendeu uma convenção nacional do PMDB para rediscutir os critérios do partido para formar alianças, entre estas, com o governo federal.
Para ele, o maior partido do Congresso Nacional não pode exercer o papel de mero auxiliar do governo, mas sim ser protagonista das decisões.
Roberto Requião acredita que o partido deve se pautar pelos anseios da sociedade na hora de decidir uma aliança política, e não apenas se contentar com alguns cargos, emendas para prefeitos e as presidências da Câmara dos Deputados e do Senado. Federal.
Não estou propondo romper a aliança que formamos com o PT. Proponho isto sim, que sejamos vozes ativas nesse condomínio.
E mesmo reconhecendo como um avanço os projetos aprovados pelo Congresso Nacional e pelo Senado, depois das manifestações populares nos meses de junho e julho, o senador Paulo Bauer, do PSDB de Santa Catarina, alertou que é preciso muito mais para atender os anseios da sociedade.
Ele advertiu que o fim da figura de segundo suplente de senador não muda em nada a vida dos brasileiros. E nem num curto prazo, o dinheiro dos royalties do petróleo do pré-sal vai resolver os problemas da saúde e educação.
Paulo Bauer disse que é preciso estimular a indústria nacional, melhor distribuir o dinheiro arrecadado pela cobrança de impostos entre União, estados e municípios, reduzir a carga tributária e desburocratizar os governos.
Precisamos tornar os governos mais leves, de menor tamanho, transferindo atribuições que são suas para a iniciativa privada, especialmente no que se refere à modernização da infraestrutura nacional. Precisamos melhorar também a gestão pública, concentrando a atuação do governo, principalmente nas áreas da saúde, da segurança e da educação.
Senadores comemoram a sanção da chamada Lei Anticorrupção, aprovada pelo Senado atendendo às manifestações populares de junho.
A lei prevê punição em outras esferas, além da judicial, de empresas que corrompam agentes públicos e fraudem licitações, como explica o repórter Sérgio Vieira.
A nova lei responsabiliza, administrativa e civilmente, as empresas que cometem crimes contra a administração pública, com novas punições, que incluem outras esferas além da judicial. O objetivo é combater a corrupção de servidores, fraudes em licitações ou contratos e a obstrução de investigações, além de outras práticas ilícitas. O senador Inácio Arruda, do PCdoB do Ceará, lembra que o Senado cumpriu sua parte ao endurecer o combate à corrupção, direcionando-o também para as empresas.
Esses agentes de corrupção ficavam fora, eles porque não tinham punição. Eles entram com a empresa, eles quebram a empresa, eles fazem aditivo, eles desfazem aditivo. E ficava por isso mesmo. No outro dia eles davam a empresa um outro nome. E continuam fazendo as mesmas práticas.
Nos vetos, Dilma retirou o artigo que limitava o valor da multa para as empresas apenas ao valor do contrato. Ou seja, fica o artigo que prevê a aplicação da multa em até 20% do faturamento bruto da empresa, ou até 60 milhões de reais, se esse cálculo não for possível. Outro veto retirou da lei a necessidade da comprovação da culpa ou dolo para aplicar as punições. A senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, comemorou a sanção, mas lembra que as leis no Brasil ainda têm muitas brechas para a corrupção. A nova lei prevê também a perda dos bens, a suspensão das atividades e a dissolução das empresas envolvidas.
Ao analisar a pesquisa do Ibope sobre a avaliação de 18 instituições pelos brasileiros, o senador Mozarredo Cavalcante, do PTB de Roraima, chamou a atenção para o resultado obtido pelo Congresso Nacional e os partidos políticos.
De acordo com o resultado, o Poder Legislativo, na 17ª posição, aparece apenas à frente dos partidos políticos, que foram os piores avaliados.
Coincidência ou não, as manifestações de junho e julho questionavam, inclusive, a legitimidade dos partidos como representantes do povo, lembrou Mozarredo Cavalcante.
Por isso, o senador defendeu uma reforma eleitoral para mudar essa situação e colocar os partidos políticos e o Congresso Nacional em consonância com os anseios da sociedade.
O Ibope, quinto ano consecutivo, que faz essa pesquisa, e não mudou muito o posicionamento das instituições, não. Apenas caíram todos eles em termos percentuais. Por exemplo, o Congresso Nacional caiu 19%. O sistema político, 24%. Os partidos políticos, 14%. O presidente da República caiu 33%. O Poder Judiciário está em décimo lugar e caiu 13%.
Apesar de o Índice de Desenvolvimento Humano dos Municípios ter crescido 47,5% durante 20 anos, a desigualdade entre as cidades, mesmo tendo diminuído, continua grande.
Foi o que afirmou o senador Cristóvão Buarque, do PDT do Distrito Federal, ao se referir ao relatório do PNUD, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento.
Cristóvão, que é membro do Comitê de Assessoria da ONU para o Cálculo do Índice, disse que o desenvolvimento do Brasil na área da educação ficou na faixa média, enquanto a renda e a longevidade receberão, respectivamente, as qualificações alta e muito alta.
E no quesito educação, o senador lembrou que o IDHM levou em conta apenas os anos de estudo e a frequência escolar, mas não a qualidade.
Se a avaliação considerasse também o resultado dos exames que medem a qualidade, por exemplo, de português e matemática, o índice ficaria muito feio. Eu não estou falando de física, eu não estou falando de química. Estou falando de noções de português e de matemática. É o que se chama o analfabetismo funcional que caracteriza o Brasil.
Já os números do relatório do PNUD foram comemorados pelo senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco. Segundo ele, o resultado mostra o que todos os brasileiros já percebiam e que os últimos governos estão no caminho certo.
Precisamos continuar nesse caminho, nessa trilha. A trilha que é a do desenvolvimento econômico, que é do crescimento da nossa economia, que é da redistribuição de renda, que é da garantia de ganhos reais dos salários no nosso país.
Jornal do Senado. Redação e edição Alexandre Campos, Ana Luzia, Leila Herédia e Luciomar Rodrigues.
Áudio Eliseu Caires.
Apresentação Tiago Medeiros e Rita Zumba.
Produção Rádio Senado, sob a direção de Ivan Godoy.
Direção da Secretaria de Comunicação Social da Via Emerick.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite e um bom fim de semana.
Boa noite.
Minuto do TCU.
Na próxima terça-feira, Salvador vai sediar a quarta edição do Diálogo Público 2013. O foco dos eventos realizados pelo Tribunal de Contas da União é a melhoria da governança pública. O evento contará com a presença de ministros do TCU, conselheiros dos Tribunais de Contas do Estado e dos municípios da Bahia, além de gestores e prefeitos da região. O objetivo é apresentar ao público os conceitos de governança para o aprimoramento da gestão e tratar de temas como licitações e contratos, convênios, obras e controles interno e social. As próximas edições serão realizadas ainda neste ano nas cidades de Recife, Rio de Janeiro, Manaus e São Paulo. E se você quiser participar do evento da Bahia, ainda dá tempo. Basta se inscrever no site www.tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.